reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
Feminismo. Já ouviu falar? Quem nunca, né? Dizem que uma das sementes do protofeminismo seria a luta de Lady Anne Clifford, no século XVII, para receber uma herança. No caso, as mulheres não teriam direito à herança. Bom, uma coisa a gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, hoje em dia, as mulheres têm direito à herança, né? E a nossa leitura bíblica de hoje, Números 27, nos fala de umas mulheres que também pleiteavam uma herança, acredita? E daí você pode se perguntar, então o texto bíblico de hoje poderia conter algum tipo de feminismo bíblico? Absolutamente não. Sabe por quê? É só você olhar para os princípios existentes no inventário das filhas de Zelofeade. Deus tinha um plano especial para as famílias de Israel, por isso desejava preservá-las. Um elemento-chave aqui é a santidade da família, especialmente com respeito à propriedade e à herança. É claro que a ideia aqui era manter a propriedade tão próxima quanto possível dentro da família. A terra, afinal, era uma herança e então pertencia à família. Como vemos também, aquela não era uma questão momentânea. Aquelas mulheres tiveram a fé e coragem de se aproximar de Moisés a respeito de um assunto de justiça básica. Deus reconheceu porque, para ele, mulher tem direito de voz como os homens. E a partir dali, o Senhor estabeleceu um estatuto de juízo que permaneceria para as gerações futuras e protegeria as mulheres que porventura se achassem em circunstâncias semelhantes. Porque para Deus, entre homens e mulheres, deve haver igualdade no acesso ao direito, em todas as gerações. Você acha que o feminismo é uma herança? Leia o livro Feminismo, de Ana Caroline Campagnolo. Eu super recomendo essa leitura para você, meu querido amigo ouvinte. O livro Feminismo, da autora Ana Caroline Campagnolo, para entender o feminismo. Essa autora, ela é professora de história. E os historiadores nos ajudam a entender que o que vivemos hoje é legado dos nossos antepassados e ficará de herança para os nossos descendentes. Veja bem. O contexto aí da segunda parte de Números 27 é que, depois de tantos anos no deserto, os filhos de Israel logo deveriam fazer a travessia para a Terra Prometida. Uma geração que havia surgido logo deveria tomar posse da herança e, apesar dos retrocessos, das rebeliões, das murmurações e da falta de fé por parte de seu povo, Deus iria cumprir sua palavra. Isso aconteceria com outra geração? Sim, mas aconteceria. Moisés iria logo morrer, seu trabalho estava feito, o encargo agora estava sendo dado a Josué, designado para ser sucessor de Moisés, mas o interessante é que não foi um dos filhos de Moisés que recebeu esse encargo, mas, em vez disso, alguém que havia provado seu próprio valor. A meritocracia foi o mais importante e a seleção foi feita pelo próprio Deus. E era a arbitragem de Deus que deveria continuar. Os textos deixam claro que, assim como foi com Moisés, Josué deveria administrar unicamente sob a direção de Deus. Além do que estivesse escrito nas Escrituras Sagradas, ele deveria buscar a vontade do Senhor através do juízo do Urim perante o Senhor. Você deve seguir a palavra de Deus. E além disso, você precisa entrar em comunhão com Deus para que Ele guie sua vida. Então você também, meu querido amigo ouvinte, busque sempre a justiça de Deus. É a melhor ideia.